Olá, você está no canal Sindiserve Te Explica, no nosso quadro A Minha Vida no Serviço Público. Hoje nós vamos conversar com Alderina Adame Vanassi, ela que começou no serviço público faz bastante tempo e tem muita história legal para contar. Tudo bom, dona Alderina?
Tudo bem.
Quanto tempo faz que a senhora entrou no serviço público? Começou em que ano?
Eu comecei em 1952.
E a senhora começou fazendo o quê? Dando aula?
Dando aula em Fazenda Souza.
Quem é que era o prefeito naquela época?
Era o major Euclides Triquez.
E a secretária?
Dona Esther Troian. Benvenuti.
E a senhora deu aula em série... a senhora foi dar aula, a secretária era a Esther. E eu entrei em 84. E fui trabalhar no anexo do Castelo Branco, que hoje é o Esther Troian Benvenuti.
Muitos anos depois.
E como é que era a escola naquela época?
Na minha época, ela ainda não estava construída, a escola. Então, a dona que deu o terreno, ela me cedeu a sala da casa dela, e umas mesas e cadeiras, banquinhos ali. Eu dava aula, dei aula lá durante 3 meses.
Depois foi para a escola?
Depois fui para a escola.
E era o que? Tudo junto, as crianças de primeiro a quarto
sim,
ano?
Sim, todos juntos. E no começo, a escola era uma pasta com um pouco de material, que durou 3 meses isso. Não tinha quadro negro, até a família fez um quadro para mim, que depois eu pintei com tinta de sapato, de pintar sapato. Ali foi muito bom, foi fácil.
Aí foi fácil.
Foi fácil para mim. Sim, o quadro é difícil. Mas deu tudo certo, foi tudo bom.
E a gurizada tinha o quê? Aquelas canetas com pena, com a tinta, né?
Sim, sim. Tinha que vir, a caneta estragava logo, a pena, aliás.
E a tinta devia virar.
A tinta virava, sujava o guarda-pó, sujava os outros, ficava sem tinta. E foi assim, foi levando assim.
E a senhora tinha muitos alunos?
Não, eu tinha 22 alunos.
22 alunos?
22 alunos.
Era bastante para...
Sim. Mas a maioria do primeiro ano, porque já tinha 12 anos, era um lugar que não tinha escola, né?
Eles não sabiam ler ainda.
Então. Não sabiam ler. Então, a dona, que depois se tornou minha sogra, a dona que andou terreno, e ela estava preocupada, porque ela também tinha netos ali, até 3 netos já começaram naquele ano. E outros lá com 12, 13 anos não conheciam nada, nem os pais. Foi meio difícil até os pais entenderem as leis da escola, mandar os filhos para aula, horário certo, não faltar, porque já eram grandinhos, tinham que trabalhar.
Sim, eles queriam que trabalhassem em casa.
Trabalhassem em casa.
Na roça, na verdade.
Na roça, isso ali.
E aí eles se acostumaram depois em mandar todo dia?
Sim, sim. Eles colaboraram depois, acharam bonito.
E a senhora conheceu o seu namorado lá?
Sim. Dois anos depois casamos.
Olha, começou a escola e começou o namoro logo depois.
Um tempinho depois. Ah. Até conhecer bem.
Até conheci naquela época, era mais devagar.
Era mais devagar.
Do que hoje.
É isso ali.
Sabe que quando eu comecei a dar aula, em 84, eu entrei naquela turma que fez concurso, né? E aí a prefeitura tinha que ir substituindo os contratados. Então eu comecei a dar aula ali no Fátima, como eu disse, era o anexo do Esther. E aí a gente tinha cada uma a sua turma, só que eram tudo salas, uma do ladinho da outra. Para passar na última, tu tinha que passar na primeira, na segunda, porque era onde eu armazenava o DEMAP. Então, era improvisado também.
Ah, sim.
Depois virou Esther Benvenuti. Eu também tinha 22 alunos de alfabetização. Ensinei a ler os primeiros. Mas era diferente do que é hoje, né?
Era diferente. Ah, a professora era respeitada, tirava um chapéu, quase.
Para falar
com a professora, né? Os alunos respeitavam, os pais também.
Se imagina se a senhora conseguia fazer eles deixarem de ir trabalhar para ir para o colégio, porque os pais tinham respeito pela escola.
Exato, exato. Ah, no começo, eu até comecei a ensinar brinquedos, dramatizações, essas coisas.
Sim.
Ah, se empolgaram até a secretária, que 3 meses depois foi inaugurada a escola. E o dia da inauguração, ela quis que as crianças apresentassem
as encenações.
Encenações. Ah, foi muito... Foi um pouco de trabalho, mas valeu a pena.
Valeu a pena. A senhora tem fotos também da escola, né?
Tenho até fotos da inauguração da escola.
E a senhora ficou lá depois que inaugurou a escola?
Eu terminei o ano lá. Depois eu fui transferida lá para a linha 40, que era a minha terra.
Uhum.
Tive a vaga lá, então...
Sim, como é hoje, a gente é transferido para mais perto.
Para mais perto, né? Os meus pais também queriam que...
Sim, ficasse perto casa, de casa. Né?
Ah, trabalhei um tempo lá, depois casamos e voltei para a Fazenda Sousa.
Ah, e aí em Fazenda Sousa a senhora voltou para essa escola ou outra escola?
Não, para a mesma escola.
Para a mesma escola. E a senhora ficou lá até se aposentar?
Sim, até me aposentar.
E quantos anos a senhora deu aula? 25?
Não, eu dei aula 18.
18.
É que depois então comecei a ficar doente e não tinha como continuar trabalhando.
Uhum. 18 anos com turma multisseriada sempre.
É. No começo, primeiro ano, tinha primeiro ano e segundo ano.
Uhum.
Depois foram passando, aí foram crescendo e foi... Deu muito bom resultado com as escolas. Sei lá se os alunos eram inteligentes ou aplicados, com interesse de aprender.
Eu digo para os meus alunos, quando dizem, ah, você deu aula para mim. Sábado eu fui numa escola, lá na Escola Angelina, né? E aí veio uma mulher assim, que tem uma filha de uns 10 anos, veio me abraçar, ela me disse, ah, tu foi minha prof, né? E eu disse, ah, apesar de mim, vocês tudo aprenderam, né?
É
porque
bom,
a gente se
é
esforça,
bom.
Mas às Sim. vezes dá certo, às vezes não dá tanto, mas enfim.
É isso ali, nem sempre dá certo, né?
Não, mas tem que ir levando, tem porque a vida levar. É mais ou menos assim.
Exato.
E que idade a senhora está agora, dona Adelina?
Eu vou completar 90 em março, 90 anos.
E firme, com uma memória espetacular.
É, mais ou menos. Mas dou graças a Deus de estar assim.
Mais ou menos está bom, eu quero chegar aos 90, sim. E se mais ou menos está muito bom.
É, ainda faço os meus trabalhinhos em casa, costuro. E eu participava muita coisa na minha paróquia, agora é mais difícil, porque dependo de quem me leve. Ainda faço alguma coisa na paróquia.
Ali fazendo a Sousa mesmo.
Não, em Lourdes.
Ah, em Lourdes.
Até não me expressei direito, que depois eu vim morar para cá. Agora estou morando no bairro Bela Vista, então. Criei raízes lá agora.
Ah, criei raízes ali. Os filhos, tudo...
4 filhos. Ah. A Isabela, essa é a mais velha.
Que é professora aposentada.
Professora
também,
aposentada
do município.
Também.
Seguiu os passos da mãe.
Sim. Ela está bem...
E os netos já grandes também?
Já, tenho bisnetos também. Tenho 10 netos, 2 netos e 8 netas, meio espalhados pelo mundo também, né?
Sim, que hoje é outro mundo. Né?
Hoje é outro mundo.
E daquela época, se a senhora fosse passasse um filme, assim, que a senhora diz? O que a senhora lembra que foi mais importante e o que foi mais difícil?
Na escola?
É.
Ah, o mais importante é ver os alunos aprendendo, se dedicando, eu conseguindo fazer aquilo que eu sonhava, que sempre sonhei ser professora. E sendo, vendo esses alunos, essas crianças, me chamando de professora no começo, até achava que eu nem merecia, mas me achei ali muito importante também, né? Mas vendo eles aprendendo, foi um sonho realizado. Agora, as dificuldades também, como eu falei no começo, tinha aqueles boletins que tinha que entregar todos os meses. Eu tinha dúvidas, tinha dificuldade também, os primeiros. Uhum. Então, eu ia na casa de uma professora, que morava ali por perto. Por perto não, era longe. Eu tinha que ir lá, atravessar um mato, e depois tinha que fazer rápido, porque na volta já anoitecia, ficava escuro, tinha medo. Às vezes, alguns me emprestavam um cavalo, mas nem sempre podiam. Se não, ia a pé, com um aluno me fazendo companhia. Depois fui aprendendo sozinha, fui me virando.
E a senhora lembra quem era essa professora?
Irma Seconello Eberle, lá na escola Bevilacqua.
Ah, seria até a escola do Bevilacqua.
Até a escola do Bevilacqua. E atravessando aquela estrada.
É perto hoje, né? Mas tem carro, mas naquela época...
Naquela época, essas estradas, imagina, quase 74 anos. É muito diferente, né?
Vocês têm noção, 74 anos atrás. Pensem bem quanto tempo é isso.
É, às vezes eu penso, será que é 74 anos mesmo que se passaram? Hoje até parece que foi rápido, mas pensa bem o que se passou de lá para cá, né?
E a secretaria ia lá toda hora ver não, coisas ou deixava vocês trabalharem?
Não, deixava a gente trabalhar até o encerramento do primeiro ano. Era o senhor Luiz Atti, que era o subprefeito de lá, uhum. Muito, muito querido, muito... colaborava muito. Então, gostaram muito fizeram uma festa o dia do encerramento. Os pais fizeram um almoço, um churrasco na frente da escola. Tinha um pátio de toda grama, fileira de macieiras, uma sombra bonita. Então, todos os pais estavam lá festejando. Eles nunca tinham visto nada, também os pais não tinham estudado, então para eles foi bonito, mas para eles foi mais ainda.
Imagina,
uma novidade.
Uma
né?
novidade, né? Pois. Celebrar a escola.
Isto.
E depois a escola continua, a senhora se mudou, voltou para casa, ali na linha 40.
Sim.
E lá também tinha, mas lá já tinha uma escola organizada ou ainda não?
Lá tinha. Lá tinha a escola até... Acho que até meus pais estudaram lá.
Ah, lá já é mais tempo.
No começo ela era estadual, depois passou a ser do município.
Ah, já naquela época o Estado passava as coisas para o município.
Sim,
municipalizava. Isto. E como é que era o nome da escola, a senhora lembra?
Agora não sei, agora tem nome, mas era escola isolada, da escola isolada, do Travessão Thompson Flores.
A escola do Travessão Thompson Flores.
É.
E lá a senhora trabalhava sozinha ou tinha outros colegas?
Eu trabalhava sozinha depois, mas era muito. Eu tinha 44 alunos quando o primeiro ano que trabalhei lá. Ah, mas também...
44 alunos na sala de aula?
Sim.
E como é que a senhora dava conta?
Ah, era muito. Tinha que trabalhar muito.
E eles obedeciam, mais ou menos?
Obedeciam, sim. Obedeciam. Ah, tinha que às vezes dar algum puxão de orelha, sim. Modo de dizer, né? Chamar atenção, aquela coisa.
Mas era tudo numa sala só?
Tudo numa sala só.
Primeiro ano e segundo ano?
Primeiro ano, segundo, terceiro e quarto.
Ah, sim, porque ali, como tinha mais tempo, a gurizada tinha mais aula.
Sim.
Nossa, e depois foi dividindo essas turmas ou ficou muito tempo?
Depois, eu, como eu falei, casei, fui de volta para a Fazenda Souza. E ali depois dividiram em grupo, em dois turnos, duas professoras, então... Né?
E quem foi a sua colega ali em Fazenda Souza?
aí Fazenda Souza. Na linha 40 foi a Delair Marcarini e Laurita Adami. Agora em Fazenda Souza, depois foi... como é que é o nome? Vonir D'Agostini, Elsa Vanassi, que era sobrinha do meu marido. Aí outra, não me lembro mais o nome. Depois, com o tempo, até fecharam essa escola.
Uhum.
Porque não tinha crianças.
Sim.
E se tem... Agora tem condução para levar.
Sim, é, hoje está tudo nucleado na escola.
Exato.
Ali, no, ali na vila mesmo, né?
Exato.
É, a maioria foi sendo feito isso, eles foram... Foi juntando.
Exato.
Né? Aí, para poder dar uma escola melhor.
Melhor.
Melhor, né?
E até, eu penso assim, a minha sogra sempre foi de ver os filhos, netos estudando. Até os filhos dela, ela queria que estudassem mais. Mas era por isso que ela doou o terreno, né? E antigamente, sei lá, 80, 90 anos atrás, ela construiu uma casinha para botar um professor, morar lá para dar aula para os filhos dela. Obrigada.
Tu vê, é aquela época, ela enxergava na
frente,
né, além do seu tempo, né?
Ela era uma pessoa muito inteligente.
Viu a questão de estudar, da importância do estudo.
E daí ela doou o terreno para construir a própria escola do município, né?
E o prefeito naquela época ia fazendo, porque devagarinho...
Ia fazendo. Era a terceira escola municipal.
A terceira.
É.
Atenção, é a terceira escola. Hoje nós estamos em... Nucleando tudo, 84.
Em Fazenda Souza, né?
Sim.
E o dia da inauguração, teve a inauguração de 3 escolas. Uma já existia, só foi feita a escola nova.
Uhum.
E outra, que era estadual, era São Roque, lá de Fazenda Souza.
Isso, São Roque. São Roque no caminho que vai para a nossa sede campestre.
Isso. Isso ali foi um dia de chuva, que o carro do prefeito ficou no meio do rio.
Atolou.
E ali ele tirou o sapato, saiu, porque ficou parado o carro lá.
Ele teve que tirar o sapato, com o sapato na mão.
Sapato na mão e foi andando a pé até a outra escola, não a minha, né? A minha foi a primeira.
Uhum.
E essa era a segunda. E o rio estava grande.
O rio Piaí?
O rio Cará.
Ah, o Cará.
O Cará Piaí. Até tenho fotos do carro no meio do rio.
Ah, depois nós vamos botar ali para o pessoal ver. Tu vê as peripécias de um dia de inauguração.
Sim.
É porque teve, nessa época tinha as escolas pequenas ali, né?
É.
Depois, na década de 90, ali, 2000, as escolas foram... Tinham poucos alunos, foram fechando com o tempo e se juntou todas hoje numa escola única que atende ali na Vila de Fazenda Souza. E as crianças vêm todas de transporte escolar.
É, hoje é tudo diferente, né? Até menos crianças tem.
Sim, hoje tem menos criança, cada família tem menos filhos, sim.
É.
Eu, quando comecei, também tinha 22 alunos ali numa turma, e nós tínhamos 3 turnos para poder, a turma do meio. Então, era das 7 às 10, das 10 às 2, das 2 às 6, né? E aí tinha, assim, de uma família, sempre tinha 4 ou 5, né? Hoje, tu vai lá, é um por família,
é
lá, né?
É.
Diminuiu muito.
Diminuiu muito.
A senhora devia ter o quê? 2, 3 famílias e enchia a turma.
É. Tinha 2, 3 cada família. 2, 3 alunos.
Sim, cada família.
Cada família. E já vinha outros antes desses terminar.
Já começava já mais uma leva.
Mais uma leva.
Eram por levas.
Sim, sim.
Mas naquela época também não tinha merenda escolar, né?
Não tinha. E agora falam... Não pode ficar sem merenda. Mas lá não tinha. Eles levavam um pãozinho dentro de uma sacolinha. frutas.
De um saquinho de cristal açúcar, né?
Saquinho de cristal açúcar.
Que era só o que tinha.
É só o que tinha.
Não é sacola que nem hoje, né?
É, não.
E os cadernos eram feitos, eram cadernos ou eles faziam com...
Não, caderninhos.
Caderninhos.
É, difícil, terminavam o caderno, não tinham dinheiro para comprar muitos, né? É, não era fácil para eles. E também achavam que podia passar sem. Ah, passou de tudo, aconteceu de tudo também, né? A gente viu de tudo.
Via de tudo.
Sim.
E eles vinham para aula, e tinha alguns que vinham e não queriam estudar?
Ah, tinha preguiçosos, sim. Até eu dizia, o tempo passa, não volta mais. Aí depois de grandes, até eles queriam que desse aula de noite, como é que se chamava naquela época?
O Mobralas?
Não, não era Mobral.
Agora é o EJA, mas não sei como é que é.
Ali eles queriam, agora a gente se lembra. De quando eu dizia que a gente tinha que cuidar, aprender.
Que precisava.
Que precisava, mas...
Isso aí é hoje também é assim.
Sim.
A gente explica, fala.
É.
E as pessoas, é engraçado, né? Como as pessoas se dão conta só depois do que perderam.
Depois do que perdeu. É isso ali. E eles falavam depois.
O tempo não volta. É. Ó, o tempo não volta. O faça tempo. Hoje o que precisa ser feito.
Sim. É isso ali, ali eles reconheceram, mas tentaram voltar, mas como eu não tinha muita saúde, não podia fazer mais do que trabalhar de dia, e acho que ficou por assim.
É que também trabalhar manhã, tarde e noite não dá, né?
Sim.
Porque o pessoal acha que é fácil dar aula, mas não é, não. Cansa, é só de pé, falar o tempo todo, isso aí cansa muito.
Sem incomodar, né?
E se incomodar.
É, às vezes eu achava, não cansa, fica sentado ou de pé, não é puxar a enxada, como diziam, né? Como eles também não tinham estudado, não sabiam nada, mas passou.
E naquela época, o que se ensinava mais, além de ler, escrever e tal? Os cálculos eram importantes, que mais?
Sim, sim, sim.
Tinha um livro, alguma coisa para a senhora se guiar?
Tinha livro, sim, tinha. Tinha o regimento interno, tudo para seguir.
Ah, vocês tinham o que, que tinha que dar?
Sim.
Vocês recebiam da prefeitura isso?
Sim.
E seguia aquelas lições?
Tudinho. Era todas as matérias, ciências, geografia, essas coisas, tudinho.
Tudinho tinha que dar.
É.
E vinha um inspetor olhar se a senhora trabalhava, certo?
Não, não. A gente mandava os trabalhos, os cadernos de plano, que a gente levava lá para a secretaria. Então passava um visto.
A senhora levava os seus planos de aula.
Os planos de aula.
E a senhora fez magistério aonde? A senhora estudou para dar aula?
Ah, eu estudei assim, fazendo cursinhos,
uhum.
Fazendo até o curso, depois fiz o curso de aperfeiçoamento e até que fui aprovada.
E fazia onde esses cursos?
A gente estudava, até tive uma professora particular. Senão a gente mandava uns polígrafos.
Ah, vocês estudavam em casa e faziam as provas.
E fazíamos as provas.
Essa era a maneira de se formar na época.
Até passei com uma boa nota. No começo estava meio doente, não podia estudar. Depois deu um problema nos olhos, não podia ler. Mas eu sei que a última prova passei com 90 e... A média foi 79, por causa que uma vez eu nem terminei a prova, porque morava em Fazenda Souza, não podia terminar porque perdia o ônibus,
sim.
Tinha deixado a minha filha em casa, que era bebê ainda, né? E mas mesmo assim eu passei...
Uma média alta, né?
Até me conformei até com a nota.
Com todas as dificuldades.
Sim.
Porque
sim.
Ser mãe e trabalhar não é fácil.
Não, não é.
Nem fácil. É fácil hoje, não foi fácil ontem, né?
Exatamente.
Que não tinha as comodidades também como tem hoje para deixar os filhos.
Mas eu até fui bem. Depois, então, como me aposentei, ali não estudei mais.
Uhum.
Coisa que eu sinto muito não ter continuado. Mas ali fui criando os filhos, eu também sempre com pouca saúde. E aposentado, o que é que eu vou fazer? Hoje, eu gostaria de estudar. Quando vejo pessoas que estudam, com idades também.
É diferente hoje, né?
É diferente.
É, e as pessoas... Acho que quando a senhora se aposentou, pensava em agora estou aposentada, né? A vida está ficando curta. E hoje é um pouco diferente,
um pouco,
né?
Diferente. Por exemplo, a minha filha, a Isabel, que conhece, né?
Sim, conheço a Isabel.
E ela trabalhou quase 50 anos e agora está fazendo direito, está quase mais da metade do curso.
Eu também fiz isso, estava quase me aposentando, fiz direito também. Digo, não vou ficar parada.
É.
A gente não...
Não consegue.
Não consegue, né? É outro ritmo.
É.
Mas é bom também ter uma aposentadoria. Eu sempre digo, aposentadoria não é para a gente se aposentar e morrer. Aposentadoria é para parar, para terminar um ciclo.
Exato.
E a gente pode ter tempo de poder começar outros, né?
Exato.
Fazer outras coisas na vida.
Exato.
A vida não volta, o tempo não volta. Né?
Exatamente.
Então a gente tem que sempre tentar ir para frente.
Isso ali.
E se fosse hoje, se a senhora pudesse dizer alguma coisa para nossas colegas, professoras que estão chegando aí, que estão começando, o que, que a senhora diria para elas?
Eu diria que elas trabalhassem com amor, com dedicação, com interesse de fazer com que os alunos aprendam de verdade. Que dê bons resultados e uma dedicação grande, com interesse mesmo de fazer as crianças aprenderem, porque é o futuro do nosso mundo, né? Do nosso Brasil, que trabalhe mesmo com vocação. Tem que ter vocação para se ver. Em tudo tem que ter vocação, mas... Estamos falando de professoras, então é isso, com amor e com dedicação mesmo.
E o salário, a senhora, depois de todos esses anos de aposentada, a senhora acha que o salário dos professores hoje valeu a pena?
Eu acho, não sei se valeu a pena, né?
Só do ponto de vista financeiro, esquecendo tudo o resto.
Sim, sim, é muito pouco.
É pouco.
Pela responsabilidade... dos professores que tem hoje, né? Ainda mais hoje, que é mais difícil lidar com os alunos. Uma vez era diferente. Os alunos respeitavam mais os professores, até as famílias, os pais também, né? Hoje parece que não tem valor os professores, né? Infelizmente. Porque pensando, eu sempre digo... ninguém passa sem pelo professor, né? Eu acho que a escola, a educação está em primeiro lugar. Porque não tem profissão nenhuma que vá sem passar pelos professores, né? Eu até me lembro quando, uma época que fui presidente do clube de mães lá na escola do imigrante. Já era aposentada nessa época. Então tinha, acho que foi a primeira greve dos professores. Então lá o clube de mães pediu, vamos dar apoio pelos professores? Não. Isso, não precisa. Para quê? Eles ganham o mesmo sem fazer muito trabalho. Sim, mas... eles precisam de professores, né? E até a gente trabalhou naquela época, que era o início da escola, a gente fez promoções para que tivesse o... como é que se diz? O laboratório, que não tinha. Mas os meus filhos não precisam. Como não precisa? Os meus filhos fazem cursinhos. A mãe disse, mas quem é que dá o cursinho? Tem que ter alguém que saiba... é um professor também, né? Ele tem que passar por isso. Sei que me marcou muito isso, né? Não esqueço. Que ela disse que não ia colaborar com os professores porque não precisavam mais de aula. Contudo, que ela era pobre, a gente conseguiu o uniforme para os filhos dela. Mas agora não... Sempre tem de tudo, né?
Sempre. E precisa valorizar o professor.
Valorizar o professor.
É sempre uma grande dificuldade. A gente tem uma campanha agora, né? Valorize quem cuida de você.
Exato.
Porque o professor, o pessoal da saúde, todo mundo cuida muito da gente. Mas valeu, dona Alderina. Eu acho que eu quero ficar com 90 anos, assim, toda cheia de experiência e com essa sabedoria.
Obrigada. Obrigada.
Eu que agradeço pelo seu trabalho, pela sua luta. E ó, esse é o nosso primeiro episódio. Você vai acompanhando pelo nosso canal do YouTube essa e outras histórias de pessoas que fizeram a diferença no serviço público.
Obrigada.